Saúde em Foco, com André Beppi.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
O tema de hoje, gente, síndrome de Lerich. Lerich, é isso mesmo, tá na tela aqui do nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Peps, né? É um negócio feio danado ali, síndrome de Lerich. Eu não sei se você já viu isso, mas essa palavra é uma palavra técnica que a gente vai esmiuçar aqui com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, que já tá aqui com a... Tô, Aquiles, satisfação tê-lo aqui mais uma vez, meu querido. Síndrome de Lerich, eu pedi o Marco Aurélio para arrumar, se de preferência, alguma... Não tem imagem bonita desse assunto de hoje, tem, né? Não tem, né? Quantas vezes você já não teve aí na rua e já viu algumas pessoas? Eu me lembro quando eu era criança em Maceió, eu via muito ali perto da Igreja do Livramento, ali em frente ao Bar do Chope.
Sim.
Né? Sempre tinha algumas pessoas com umas feridas grandes na perna pedindo dinheiro, e eu evitava até olhar porque eu me sentia muito mal. Eu sempre me senti mal quando eu via gente assim, né? E eu ficava pensando, meu Deus, o que foi que fez a perna daquela pessoa chegar naquele estágio? Doutor, eu não sei se trata da mesma coisa.
Sim.
E aí agora sim, né? Eu queria te perguntar isso, o porquê desse tema e se isso é comum no nosso consultório, no seu consultório aqui, no nosso consultório, já que eu já tô querendo ser sócio do cara.
Uma boa, hein? Uma boa.
Né? Na nossa cidade tem algumas pessoas ainda que a gente vê no centro da cidade com esses problemas na perna, pedindo ajuda, auxílio, enfim. E por que da escolha desse tema? Boa tarde.
Boa tarde a todo mundo que tá nos escutando, nos acompanhando na internet. Mais uma vez, é bom demais estar por aqui sempre, né?
Bacana.
É bom a gente dividir informação com todo mundo, porque cada vez que a gente se informa mais, a chance que tem de você se tratar a tempo de ter as complicações de alguma doença. E vascular, se tratando de vascular, as complicações vasculares são muito ruins, porque geralmente elas podem levar o paciente a perder alguma parte do corpo. Então, o ideal é a gente prevenir. Esse tema, André, o nome síndrome de Lerich vem de um francês, um médico francês, chama René Lerich. Ele, quem descobre ou quem dita um tratamento para aquilo ali, a doença ou a síndrome, leva o nome dele. Então, esse nome dessa síndrome leva o nome desse francês, médico francês René Lerich, que descreveu esse problema que acontece com pacientes. Respondendo a sua pergunta, não é comum, mas isso é uma complicação de outros assuntos, até falados pela cardiologia aqui, para você ter uma ideia.
Doutor Yuri.
Isso é uma complicação da doença ateromatosa. A aterosclerose é capaz de causar essa síndrome aí. Então, o que é que acontece? O paciente que tem essa síndrome, ou seja, o que é essa síndrome? É um conjunto de sintomas que o paciente tem, e classifica essa síndrome como uma síndrome, que é um conjunto. Uma síndrome é um conjunto de sintomas,
uhum,
que podem acometer o paciente, e aí ele passa a ser chamado de Lerich. A síndrome de Lerich. O que é isso? Então, vou lhe dizer. É um estreitamento, mas na verdade é um estreitamento importante, ou clinicamente importante, da passagem do sangue para as pernas. Para as duas pernas. Então, o paciente... A síndrome é composta por ausência de pulso na artéria femoral, ou seja, na virilha, você não sente pulso, o paciente não tem. O paciente vai ter, além de ausência de pulso, dor ou claudicação. O que é isso? Ele vai mancar, literalmente, cada vez que ele começa a caminhar mais rápido ou caminhar uma distância maior, ele consegue sentir dor. E não é dor apenas nas duas pernas, André, mas uma coisa interessante, com claudicação glútea. E o que é isso? Ele sente uma dor em um dos glúteos, no bumbum. Quando ele vai caminhar, ele sente essa dor. Então, ausência de pulso, dor ou claudicação nos membros e no glúteo. Além disso, no homem, pode causar disfunção erétil do pênis, entendeu? E da mulher, amenorreia secundária, que a gente chama de a parada da menstruação antes do tempo.
Uhum.
Sem uma explicação.
Uhum.
Lógico, né? A gente vai afastar a possibilidade de gravidez nessa história. Mas essa síndrome, ela compromete esses sintomas, e o paciente pode ter complicações dessa síndrome, podendo levar até a óbito, André. A óbito ou a perda das duas pernas. Então, já teve uma paciente dessa, esta semana, inclusive, semana passada, internada em um dos hospitais da gente, que a gente trabalha aqui, e foi submetida ao tratamento a tempo, graças a Deus, e conseguiu sair com vida e com as duas pernas também. Mas é uma síndrome que pode comprometer tanto a vida do paciente quanto as pernas dele, as duas pernas, na verdade. E o paciente pode vir a perder as duas pernas por conta de complicação dessa doença.
Pois é muito grave. Doutor, a pessoa que vê aquela imagem, né? As pessoas que olham uma imagem dessa, pensa logo que aconteceu algum tipo de acidente. A ideia que dá, para quem é leigo como eu, que está em casa, que passa, né? E sabe do que eu estou falando aqui. Você passa na rua e vê uma pessoa com uma perna com um ferimento exposto, grande, que dá quase para ver o osso. Né? A ideia que dá é que parece que o cara pegou um facão e fez assim, tum! Né? E tirou um bife assim da perna da pessoa lá. É a ideia. Eu pensava, quando eu era criança, que eu passava lá na rua do Livramento, na igreja do Livramento, que tinha um cara sempre que ficava aí na porta da igreja. Ele aproveitava, eu acho que a ida dos fiéis à igreja do Livramento para ficar ali pedindo auxílio. Né? E aí eu ficava pensando, rapaz, como é que aquilo ali aconteceu? E dava uma volta, porque a criança tem uma imaginação enorme, né?
Sim.
Eu ficava pensando, como é que aquilo ali foi acontecer? E é a pergunta que eu vou lhe fazer agora, né? Vou pedir o Marco Aurélio para que coloque logo a nossa chamada, Marcão, o nosso card, né? Para que quem está acompanhando a gente aqui pelo Saúde em Foco com André Peps no YouTube, tá aí, tá, gente? Tem mais de 325 programas gravados inteiros aí, com os mais diversos profissionais da medicina, da odontologia, da fisioterapia, tá? Da psicologia, diversos assuntos para você assistir a hora que você quiser. Então se inscreva, Saúde em Foco com André Peps. Por enquanto é de graça, viu? Você não vai pagar nada para se inscrever. Saúde em Foco com André Peps. Tem mais de 300 programas gravados aí, com os diversos assuntos. Tem uma playlist enorme para você poder se inscrever. Compartilha com a família. Um abraço aqui, Erivânia Félix. O Rodrigo Paixão, a Paixão de Corretor, que está aqui assistindo aqui com a gente também. Então, doutor, voltando aqui, Sim. O que é que aconteceu para chegar naquele estágio ali? Porque a ideia que dá é que a perna foi ou está sendo comida pela doença.
Nesse caso, André, essa doença ela se torna crônica. Ela pode se tornar crônica quando ela não tem complicação de entupimento agudo, ou seja, na hora, naquele momento, ela pode se tornar uma doença crônica, ou seja, o estreitamento, a passagem de sangue para as pernas pode ficar fininho, quase nada de passagem de sangue, ou ocluir, fechar totalmente a passagem de sangue. E o corpo, como Deus é perfeito em tudo que faz, e o corpo tem outros trajetos, outros vasos, claro, mais finos, que mantém a passagem de sangue para as pernas, para que o paciente não perca a perna, as duas pernas, por conta dessa doença que fechou a passagem de sangue para as duas pernas.
Uhum.
Que acontece? Os pacientes que têm feridas relacionadas à falta de sangue por conta disso, por conta dessa síndrome, por exemplo, os tipos de ferida que pode acontecer nesse caso é por falta de quantidade ideal de sangue para cicatrizar aquela ferida ali. Então, o paciente que utiliza vários tipos de medicamento, às vezes passado pelo médico do posto de saúde, às vezes pelo médico da emergência, mas como ele não, a maioria das vezes, ele não passa pelo profissional especializado nisso, pelo vascular, ele começa a usar milhões de coisas naquela ferida e ela nunca fecha. Ela nunca fecha. Então, o problema que acontece com esses pacientes são que eles não são tratados, aquela ferida ela mantém-se aberta. E às vezes pode até existir o caso delas ficarem pretas, aquele cascão preto, aquela ferida meio escura, por conta de falta de sangue ali. Geralmente a dor é uma das coisas bem características, o paciente reclama muito de dor na perna e é interessante, esses pacientes eles não conseguem caminhar longas distâncias. Então, por conta de falta de sangue, cada vez que precisa de mais sangue porque a gente vai caminhar, o paciente refere dor e ele começa a parar, ele anda pouco e para, anda pouco e para. No caso dessa ferida que ele tem na perna, uma ferida extensa, uma ferida pode ser uma ferida grande, ela nem sempre se origina por um ferimento grande, por exemplo, um corte grande que ele teve na perna, não. Às vezes esse paciente teve um arranhão ele vai passando pela rua, ou ele, no caso que você falou de algum morador de rua, ele pode se machucar numa queda e ter um ferimento pequeno que seja. Como não chega sangue suficiente para cicatrizar a perna dele, a tendência é que isso aumente, André. Então, uhum, uma ferida pequena, um arranhão pequeno, pode se tornar uma ferida extensa e grande por falta de sangue naquele membro.
Tá.
E aí, o que que chama, que pode chamar a atenção nesse caso que você falou especificamente? É, a dor que ele vai sentir, na verdade, não será apenas na perna da ferida. A outra perna que não tem ferida também vai doer, também vai claudicar, que a gente chama, vai mancar. Por quê? Porque o paciente não aguenta andar muito tempo, não só pela ferida, mas pela falta de sangue na perna. Então a claudicação, que a gente chama, a mancar, o ato de mancar, andar, parar, ele não é apenas por conta da ferida, é pela falta de sangue nas duas pernas, porque em cima, na aorta, no vaso sanguíneo que leva sangue do coração para as pernas, está obstruído, está fechado, não está passando sangue para as duas pernas, e é por conta disso que ele sente dor.
Tá. Um abraço aqui para o José Osmair, taxista, que está sempre com o pessoal ali da rua Rio Branco, né? Sempre ouvindo aqui as ondas da NN. Muito obrigado a todos vocês, taxistas, motoristas de aplicativo, de van, de ônibus, mototaxistas, transeuntes, né? Pessoas que estão pedestres, estão ouvindo aí nas rádios ligadas aí de todo o nosso centro da cidade aqui, todos os bairros da nossa querida Arapiraca. Grande abraço para ele, diz que não perde um Saúde em Foco, está sempre ligado. O Rodrigo Paixão faz uma pergunta interessante. Manda. Tem alguma relação com o diabetes?
Pô, cara, fantástica essa pergunta. Fantástica, agradeço demais. E pode fazer pergunta, que a gente precisa. De repente a sua pergunta é a pergunta de outra pessoa que talvez não teve coragem de mandar ou não quis mandar na hora, mas estava precisando saber disso. Tem relação com diabetes também, porque a doença da aterosclerose, o diabetes pode piorar a tendência da pessoa acumular gordura nos vasos sanguíneos. O diabetes é uma doença extremamente inflamatória para os vasos.
Uhum.
Quando ela não está controlada, o diabetes aumenta a possibilidade, ou seja, ele inflama. O excesso de açúcar no sangue pode inflamar a parede interna dos vasos sanguíneos, e essa parede interna estando inflamada, e é lógico, o paciente também estando com alterações do colesterol, aumento do triglicerídeo, aumento da questão de gordura circulante no sangue, essa gordura ela pode grudar no vaso, e aí vai estreitando a passagem de sangue, porque aumenta a quantidade de gordura colada no vaso e vai estreitando, vai aumentando a quantidade de gordura, ela vai estreitando a passagem de sangue para as pernas. Então, quem é diabético, sim, tem uma chance maior de ter aterosclerose, juntamente com outros tipos de problemas de saúde também, como a hipertensão, como a obesidade, como a hipertrigliceridemia, ou seja, quando o colesterol e o triglicerídeo estão altos, e também o tabagismo conta intensamente para esse tipo de doença, intensamente. Então, de todos que você escutou agora, o tabagismo está em primeiro lugar disparado. Entende? E o diabetes, assim, respondendo a pergunta dele, realmente o diabetes é um dos fatores importantes que podem complicar e dar origem a essa doença também. Não como um causador direto, mas como um complicador de inflamação dos vasos, que pode gerar mais aterosclerose e pode causar essa doença mais na frente, sim.
Tá. Tá respondido aí então, Rodrigão. Obrigado pela pergunta. Ana Paula Caetano, muito obrigado pela audiência aqui no nosso canal Saúde em Foco com André Pepes no NN Play. Doutor, erisipela. Eu queria perguntar sobre isso, porque a gente já falou sobre isso aqui.
Sim.
E quem tá em casa, né, só sabe. Eu só sabia o nome desse negócio quando eu era criança também.
Sim.
Lembrando aqui, faz pouco tempo isso, né? A gente ouvia falar, não tá com erisipela. E eu pensei que pensava que era outra coisa, né? E não sabia da gravidade da doença, não tinha noção da gravidade da doença, que é a erisipela. Minha pergunta: a erisipela pode se transformar numa síndrome de Lerich ou tem alguma correlação?
Vamos lá. A erisipela é uma... A erisipela tem duas entidades, como a erisipela ou celulite, são inflamações no tecido que fica abaixo da pele. Ele compromete também a pele e o subcutâneo, ou seja, aquela gordura que fica abaixo da pele.
Uhum.
A inflamação da erisipela e da celulite, elas inflamam esse tecido, a pele e o tecido abaixo da pele. Então, essa inflamação, ela pode ser num grau tão avançado que ela pode literalmente matar a pele, destruir a pele, necrosar a pele fica escura, preta.
É aquilo que tá ali, né?
Pronto, aquele ali é o processo inicial, que é uma inflamação, um vermelhão na perna, que pode, caso não tratado, progredir. Ou seja, é como se a inflamação aumentasse de tamanha forma que é capaz até de necrosar a pele, matar aquela pele onde está acontecendo a infecção. Essa infecção, ela tem um fator direto, que é uma infecção por bactéria. Entendeu, André? No caso da síndrome de Lerich, é uma coisa que não acontece tão rápida quanto a erisipela. Alguns pacientes até falam assim, quando eu... Eles são bem característicos, né? Eles dizem assim, quando eu desci da cama e botei o pé no chão, não aguentei pisar mais, de tão inflamado que estava a perna. Então foi uma coisa aguda, rápida, aconteceu naquele momento. No caso da síndrome de Lerich, é como, eu vou fazer uma comparação bem grosseira, como eu já fiz outras vezes com doença arterial, imagina um cano de pia. O cano de pia, ele não entope de hoje para semana amanhã. Que vem, entendeu? Ele leva um tempo, você jogando a gordura pela pia, e aí a gordura vai colando no cano, vai colando no cano, vai colando no cano, chega um momento que entupiu, não desce mais água por ali. Então a síndrome de Lerich é bem semelhante a isso. A gordura vai colando na aorta, colando na aorta, e aí ela vai começando a estreitar a passagem de sangue que desce da aorta, que fica na barriga, desce depois do umbigo um pouquinho, ela divide para um lado e para o outro da perna, para cada perna. Então, esse caso de obstrução, estreitamento da passagem do sangue e obstrução da síndrome de Lerich, ela é com o tempo, não é agudo, né? Não é rápido isso, e não tem relação com bactéria, não com infecção de bactéria, ela simplesmente acontece uma inflamação interna dos vasos por motivos como tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, entende? Então isso acontece, vai causando alterações na parede do vaso sanguíneo, que acumula, ou que seja, que facilita grudar a gordura nesse vaso, e vai juntando mais gordura, cada vez mais gordura, cada vez mais gordura, vai chegar um momento que juntou tanta gordura que o sangue não consegue passar mais. A passagem está muito estreita, chega até a fechar a passagem de sangue que vem do vaso sanguíneo da aorta, da barriga, para as duas pernas. Então, não existe uma relação direta entre a erisipela, que é uma infecção por bactéria, e a síndrome de Lerich, que é um acúmulo de gordura no vaso sanguíneo, inclusive fechando essa passagem de sangue.
Perfeito, tá aí. Para quem tá ouvindo a gente aqui pela primeira vez, o assunto é esse, né? Hoje, ligou o rádio agora, tá indo pro carro, ligou, tá indo para casa, tá voltando pro trabalho, enfim. Síndrome de Lerich, uma doença que pode ser e deve ser evitada. Mas é como você bem falou, doutor Aquiles, para chegar naquele estágio ali do nosso CARD, não chegou ali, você não acordou com a perna daquele jeito. Você não acordou com a perna daquele jeito, tá? Então, qualquer um de nós podemos, qualquer pessoa, doutor, pode ter síndrome de Lerich.
Vamos lá. A literatura, ou seja, os estudos, os livros, eles falam, o que eles falam? Essa doença, ela pode acometer em proporções iguais, tanto homens quanto mulheres. Geralmente, isso acomete homens e mulheres na faixa etária entre 40 e 50 anos, mas pode ser a mais do que isso, entendeu? Mas, no geral, é essa média, quarta, quinta década de vida, 40 a 50 anos, tanto homem quanto mulher podem receber esse diagnóstico. Por que tão novo, né? Porque hoje em dia a gente pode dizer que 40, 50 anos é um jovenzinho que não é você, né?
Sou um velho novinho, né?
Entendeu? Então, o que é que acontece? A nossa população começou a comer pior, comer ruim, entendeu? Uhum. O povo brasileiro começou a comer muita coisa industrializada, muito, fumar mais cedo.
Agora tem um cigarro eletrônico. Exatamente. Aí, que mata do mesmo jeito.
Colesterol mais alto mais cedo, fumar mais cedo, sedentarismo mais cedo. E o que é que acontece? A possibilidade de você juntar gordura, de você inflamar os vasos, é bem maior nesses pacientes que têm esses hábitos de vida. Então, o paciente mais jovem, ele tem a tendência de iniciar esse processo de alteração vascular a ponto de, quando chegar nos 40, a partir de 40 anos, ele já pode ter um comprometimento da circulação das duas pernas por conta desse acúmulo de gordura. E tanto homem quanto mulher podem apresentar essa doença em iguais proporções. Justamente por isso. O que me chama a atenção, às vezes, André, é o tipo de apresentação diferente dessa doença. Por exemplo, quem imaginaria que você sentir uma dor no glúteo quando você anda, você vai associar isso a um problema vascular? Quem imaginaria que, por exemplo, alguém que está andando vai olhar para a pessoa da parente, da família, a esposa, e dizer, rapaz, eu estou andando e estou sentindo uma dor aqui no glúteo, no bumbum. Andando, eu tenho que parar para sentir melhora. Entendeu? Imagina isso, que ninguém bota na cabeça que isso pode ser um problema vascular. A maioria das vezes eu associo o quê? Pode ser uma coisa ortopédica, né? Eu posso ter um problema aqui no osso, ou posso ter um problema de coluna, que eu tô sentindo uma dor realmente no bumbum quando eu vou caminhar, que eu não consigo explicar por que ela apareceu. Entendeu? Então, esse tipo de apresentação, nessa faixa etária, principalmente a partir dos 40 anos, e em pacientes com essas alterações que a gente comentou, pode ser um indicativo que a pessoa já tem um comprometimento vascular para as pernas, para as duas pernas. E a maioria das vezes isso é negligenciado, ou seja, o paciente vai tomando os anti-inflamatórios da vida, vai tomando os analgésicos da vida e não procura a investigação. Uhum. Não procura um médico adequado para poder investigar e saber se isso é um problema.
Essa dor no papiro é uma fisgada?
Não, André, é como se fosse... Um aperto, uma cãibra contínua. Por exemplo, você começa a caminhar. À medida que você vai caminhando, essa dor é como se fosse dando uma cãibra, um aperto, e apertando no músculo mesmo do glúteo. Uhum. A ponto de ele só melhorar quando ele para. Não é uma dor rápida, por exemplo. Uhum. Entendeu? Uhum. O paciente começa a andar e sente uma fisgada. Não é assim essa dor. Uhum. Essa dor é um cansaço. É um aperto, vai cansando você. À medida que você vai andando, ela vai aumentando, vai cansando, vai apertando, tipo uma cãibra. E quando você para, passa um tempinho, ela vai até que melhora. Então, é esse tipo de queixa, de claudicação glútea, que a gente chama. É característica de quando você caminha, a tendência é que o seu músculo precisa de mais sangue para trabalhar, porque ele precisa de alimento.
Uhum.
À medida que ele não tem esse sangue, ele começa a reclamar, porque é uma dor que a gente chama de dor isquêmica. Eu preciso de alimento e de oxigênio, mas não vem. Aí ele começa a doer por conta disso. E aí o paciente tem que parar para precisar de menos sangue e menos oxigênio para conseguir se sentir melhor. Aí é onde está esse conceito de claudicação. Ele anda, dói, ele para. Anda, dói, para. Anda, dói, para. E é por isso que a gente tem que investigar quando se tem uma queixa dessa nesse paciente.
Pois é, eu nunca imaginei, né? A gente já falou de tanta coisa aqui, de tantos assuntos assim, que esse problema, um dos sintomas é esse. Olha, gente, dor no glúteo, dor no bumbum. Né? Você tá ali fazendo sua caminhada ali no Bosque da Arapiraca, de repente você sente uma dor no bumbum. Pode ser no bumbum esquerdo ou no bumbum direito. Isso. Né? Porque o bumbum e o outro bumbum é que faz o bumbum. Né? Você pode... Geralmente tem um lado ou é nos dois?
Não. Geralmente pode ser os dois lados ou pode ser um lado só. Não tem predileção de lado assim.
Tá. A Ana Paula diz o seguinte, a Ana Paula Salles diz o seguinte, excelente tema. Estamos em um período que as pessoas procuram se informar mais. É verdade. E o Saúde em Foco existe há 9 anos exatamente para isso. Eu nunca imaginei na vida que a gente pudesse falar sobre um negócio desse, assim, um sintoma desse aqui. Né? Até, primeiro porque eu nunca senti essa dor. Né? E até porque a gente é um lugar meio almofadado, né? Sim, é meio fofinho, sim, sim. Né? Tem mais carne do que músculo, né? Não é mais sim. Carne do que músculo, né? É. Tem mais carne do que músculo. Quem tomou o Benzetacil sabe do que eu tô falando. Eu nunca tomei, graças a Deus. Né? Mas Dona Valéria já tomou muito Benzetacil. Ela tinha febre reumática. Graças a Deus, não precisa mais tomar nada. Mas quando ela ia tomar a Benzetacil, saia mancando da perna, do lado que tomou a injeção. E a gente eu nunca imaginei na vida que um sintoma desse, a gente fala assim, às vezes até em tom de brincadeira, para descontrair um pouco, mas gente, o assunto é muito sério. Né? De repente você tá fazendo caminhada e você tá se identificando com essa entrevista de hoje, e disse, poxa, eu já senti uma fisgada aqui no meu bumbum. Eu senti uma dor aqui no meu bumbum ao caminhar. Então, esse assunto não vai chegar naquela ferida que está aqui na chamada do Saúde em Foco, no nosso card, você não vai acordar daquele jeito, né? Gente, a gente fala assim, né? A Neide tem lúpus eritematoso sistêmico, né? Uma doença autoimune, né? E uma doença que é para a vida inteira, né? Então não tem cura, tem tratamento, ela toma seus remédios. E vocês veem o humor com que a Neide sempre se refere, a gente aqui trata. Que Deus abençoe você, minha querida, tá? É, não é fácil, né? Quando a gente vê até um animalzinho, um pet, que sente dor, a gente se compadece. Quanto mais uma pessoa, né? E que leva a vida com tão bom humor assim. Que Deus lhe conduza sempre com esse bom humor, né? E lhe dê o que você precisa. Lhe dê a cura. Ele pode curar. Eu acredito num Deus que pode curar. Né? Além de um Deus que salva as vidas, ele também pode curar, porque assim está escrito na Bíblia, que ele curou muitas e muitas pessoas. E quem sabe você não pode ser alcançada por ele também, né não? Então, grande abraço, querida. Fique com Deus. É, tem mais mensagem aí, então vamos lá, Sérgio Paulo, chama na grande.
Boa tarde, doutor. Boa tarde, André. Ô, doutor, eu queria perguntar, porque eu tenho uma dor aqui atrás do meu joelho. Sou um ouvinte daqui, sempre estou ligadinha. Aqui uma dor atrás do meu joelho começou agora. Aí, quando eu ando, ele fica doendo. Aí eu tenho uma veia, assim, para baixo da minha coxa. Tem uma veia, assim, meia grossinha. E por trás do meu joelho também tem umas veias. Eu queria saber se isso aí pode ser a causa dessa doença aí, porque eu já fico preocupada. O senhor sabe como é mulher. Mulher é uma coisa que... se cuida é ela, né? Eu mesmo, por exemplo, eu gosto muito de me cuidar. Eita, doutor, esqueci de falar, e André, que o nome é Adilza, mora aqui no povo Alaricuri, Atalaia.
Obrigado, Adilza, todos de Atalaia, um grande abraço aí da região da Zona da Mata, isso, né? Ali a Zona da Mata fica ali, Boca da Mata,
Depois de Pilar.
Tem Olho da. Tem não. Viçosa, Anadia, Maribondo e Boca da Mata.
Isso, né? A Dilza, não é isso?
É isso. Povoado Ouricuri.
Obrigado pela participação. Esteja sempre no nosso programa, tá certo? A gente precisa de pessoas assim para poder facilitar nosso trabalho e que você também, depois que se informar, ajude outras pessoas também a se informar. Vamos lá, dor na perna que você sente, esse tipo de dor que a gente está falando aqui é quando o sangue diminui para a perna, tá bom? Pode ser o teu caso? Depende, porque geralmente isso, quando obstrui, a partir dos 40 anos, geralmente quem tem complicação ou quem fuma já há muito tempo, tem pacientes que têm maior facilidade em inflamar os vasos sanguíneos e dependendo da condição que está, por exemplo, a quantidade de colesterol, a obesidade, o uso do tabagismo é importante, o diabetes. Então, isso tudo contribui para que os vasos sanguíneos possam sofrer essas alterações e o estreitamento da passagem de sangue para eles. Geralmente, essas dores, elas se dão quando a gente caminha, quando a gente precisa utilizar a musculatura da perna. Geralmente, por conta esse assunto que a gente está falando, geralmente ele compromete as duas pernas e não apenas uma. Mas no teu caso, precisa ser investigado, porque existem outras doenças que causam dor na perna também, principalmente atrás do joelho, que nem sempre são vasculares. Entendeu, Adilza? Por exemplo, uma das coisas que são coisas simples, mas que não são vasculares, são ortopédicas, por exemplo, é um cisto de articulação que fica atrás do joelho. Inclusive, quando a pessoa agacha, ela sente como se tivesse alguma pedra ou alguma coisa atrás do joelho que dá dor. Pode ser um choque, pode ser uma dor quando você agacha, ou dependendo da posição que você coloca a perna, entendeu? Então, nesse caso, não aparenta ser nada grave, mas precisa ser investigado ou por um ortopedista ou por um vascular para saber se isso tem relação com a dificuldade da passagem de sangue ou se isso pode ser alguma coisa ortopédica atrás do teu joelho também, tá bom?
Tá respondido aí. Tem mais uma, né, Sérgio Paulo? Tem mais uma aí. Final 7826. Vamos lá.
De André Pepes e o médico aí, que eu esqueci o nome do médico. Ontem eu tava ouvindo o doutor
Luiz Marcelo.
Muito engraçado, viu? Ele falando da escolha dos bebês.
Não é, rapaz?
Então já sei que eu não escolhi nenhum. Porque eu tive pouquinho, só foi 8.
Eita.
Aí foi 4 homens, 4 mulheres. Então, nesse caso, quem escolheu tudo foi o pai. Eita, foi muito engraçado. Quando o médico começou a falar nessa parte, eu dei risada, viu? Eu tava no sítio ontem, mas tava ouvindo a programação de vocês. Muito bom, muito bom. Olha, eu sou muito fanática daquele médico. Ele explica as coisas muito bem, muito detalhado, enfim, de todos. Eu já estou aprendendo nessa rádio aí, mas foi engraçado as escolhas dos bebês e os pais que escolhem o sexo.
Pois é, bicho, o Luiz Marcelo, o assunto ontem era gêmeos, né?
Sim,
gêmeos.
Sim.
E a gente repercutiu aqui um assunto que foi manchete de jornais essa semana, de uma garota de 19 anos no interior de Goiás, eu acho, que engravidou de gêmeos de pais diferentes. Já ouviu falar disso?
Não.
É, ela engravidou de gêmeos, teve os filhos no mesmo dia, de pais diferentes. Aí todo mundo ficou com aquele negócio pra lá e pra cá, né? E todo mundo disse, não é possível um negócio acontecer. E ele explicou aqui, né? A gente foi repercutir a manchete. É possível, sim. Né? Ela afirma na matéria que teve relações com os dois no mesmo dia.
Sim.
Não fala se foi na mesma hora, se foi no mesmo dia.
Entendi.
E aí o óvulo estava pronto para receber gêmeos. Foi um de um pai e outro de outro pai. E um dos pais assumiu a paternidade dos dois e dá a devida atenção aos dois filhos como se dele fosse, né? E aí o Luiz Marcelo perguntou: André, olha eles dois aí, tá? Eles parecem gêmeos idênticos, mas não são, né? Filhos de pais diferentes. Gêmeos, filhos de pais diferentes. E o Marcelo perguntou: Pepe, você sabe quem é que escolhe o sexo? Eu falei: é Deus. E disse: não, tudo bem, mas mais um pouquinho, menos um pouquinho. Aí disse: não, ele disse: é o homem, cara. Ele disse: porque não é. Quando o homem tem. A mulher tem Y, né?
Isso.
A mulher tem X. E o homem tem Y.
Isso.
Então, André, quando o homem manda um Y pra ela, vai nascer o quê?
Homem.
Um homem. XY é homem. Se o homem mandar um X, vai nascer uma menina. Isso. Fica XX.
É.
Né? Então, ficou esse negócio aqui. E ficou esse negócio de que é o homem quem manda, quem escolhe, porque na realidade a mulher só pode nisso. Gerar, né?
Só nisso.
Então ficou aí. A nossa ouvinte ficou, gostou da resenha. Na realidade, o Saúde em Foco tem tentado, gente, e a gente tem feito isso já há bastante tempo, é colocar a linguagem mais próxima da gente possível. É aquele sovaco, lembra que eu falei pra tu? Que não tem. Ô Sérgio Paulo, é mais fácil você entender que eu falar que você tá com fedor nas axilas do que você tá com fedendo a sovaco. Fala aí. Você vai interpretar, você vai entender melhor se eu disser que você tá com azar. Ô Sérgio Paulo, boa tarde, tudo bem? Eu queria te dar um aviso. Você está com um cheiro ruim nas axilas, você está com odor nas axilas.
Puxa, aí seria muita educação. Boa tarde, doutor, boa tarde a todos.
Boa tarde,
aí seria uma coisa mais educada,
não é?
Sabe? Eu acho, né?
Mas batendo na real, você disse assim: ô, Sérgio Paulo, tá com fedor de sovaco da peste, né, bicho?
Aí é nosso, né? O nordestino
melhor.
Já é direto. Pronto. Olha, você tá com fedor de sovaco, meu irmão, de gambá, que não é brincadeira.
Exatamente, né? Ou então aquele cara que fala perto de você assim, diz: bom dia, você diz, só se for pra você, com um bafo desse, meu filho, né? Entendeu? Bom dia, a pessoa diz assim, bicho, só se for pra tu. Né? Escova os dentes, infeliz, né? Faz um gargarejo com pinho-sol, né?
Andrezão, um detalhe interessante agora para os homens, para essa doença de Lerche, por exemplo, essa síndrome, uma coisa que pode literalmente acabar com a autoestima de homem, comprometer casamento e relacionamento entre homem e mulher, o paciente pode ter disfunção erétil por conta disso.
Ou seja, não levanta mais, meu filho.
Exatamente. O paciente pode ter uma disfunção erétil e sem explicação. Ele não acha explicação. Como é que estava indo tudo tão bem, tão tranquilo, e de repente ele começou a ter uma disfunção erétil. O pênis tem dificuldade, literalmente, apesar de ele ter vontade, mas o pênis não consegue manter uma ereção adequada.
Obedecer os comandos em ação.
É por aí. E aí,
oi,
ele fica literalmente sem saber, porque existem algumas causas para esse tipo de problema, mas uma das causas pode ser vascular. Entendeu? Então, por esse motivo, você homem, você mulher que está escutando isso, ou se sabe, se conhece, se já ouviu história de alguém que tem esse problema assim de disfunção erétil, peça ao seu marido, seu namorado, seu amigo, para procurar realmente um médico, para ele ser diagnosticado. Existem causas que podem fazer o homem ter disfunção erétil. Uma delas pode ser vascular e é tratável 100%, conseguindo voltar tudo ao normal.
Entendeu? Então, uma dessas coisas precisa ser diagnosticada e tratada. Porque se for vascular, tem tratamento.
Pois é. Antes do intervalo, a gente falava exatamente sobre isso, doutor. Qual é, né? É, o Rico Pereira está dizendo, Aquiles Lima, tamo junto. Rico Pereira Silva. Quem é Rico? Quem é Rico?
Te conto.
Bom. Então tá bom.
Vamos pra ele.
Tá bom. É o seguinte, a gente tá falando antes do intervalo, né? Doutor, como é que se chega naquele ponto, ou impedir que chegue naquele ponto, né? Se tem algum exame específico que permita identificar a síndrome de Lerich antes de chegar naquele tamanho de lesão, e se tem tratamento, se o paciente pode ficar bom. E depois eu te fiz a última pergunta. Quando um estágio não tem mais como ficar bom, se existe isso, né? Se o jeito ali é fazer um enxerto, é amputar, enfim, qual é e o tratamento.
Vamos lá. Existe uma possibilidade, André, é lógico, cada vez mais cedo que a gente descobre, trazendo para o exemplo bem nosso, que aí eu citei mais cedo, que foi o cano de pia, cada vez que a gente descobre que aquilo ali está obstruindo, fica mais fácil fazer alguma coisa para não me complicar.
Sim.
A vida.
Sim.
Entende? Então, cada vez mais que eu diagnostico um estreitamento ou uma oclusão, um fechamento da passagem de sangue para as pernas, eu consigo fazer um tratamento mais precoce para evitar que obstrua a passagem de sangue.
Uhum.
Então, praticamente eu posso dizer que todo paciente diagnosticado até a tempo de não acontecer as complicações graves, que são os entupimentos desde a virilha até o resto da perna entupido para não passar nada de sangue, até o paciente que realmente não consegue caminhar nem 10 metros sem sentir dor, ou até uma dor de repouso. Mesmo parado, o paciente sente dor.
Vixe.
Então, tem como tratar? Tem. Esse diagnóstico, quando a gente suspeita, ou seja, pacientes acima dos 40 anos de idade, pacientes obesos, pacientes que fumam, principalmente os que fumam, pacientes diabéticos, e pacientes com esse tipo de sintoma, que sentem esses tipos de dores nas duas pernas, que cansam as pernas quando vão caminhar. Então, eles devem fazer uma investigação, primeiro clínica, porque eles devem ser palpados os pulsos na região da coxa e abaixo da coxa também, mas principalmente na região da coxa. Se não estiverem os pulsos palpáveis ou se estiverem diminuídos a palpação, a gente pode pedir um exame de imagem, André. A maioria das vezes a gente já pede um exame de imagem, como uma tomografia com contraste, uma angiotomografia, uma tomografia dos vasos sanguíneos com contraste. E esse exame, ele pode mostrar pra gente que aquela passagem de sangue, ela tá estreita ou até está entupida, literalmente, podendo ser refeita aquela passagem de sangue por procedimento cirúrgico. Então, existe uma possibilidade de você operar, sim, diagnosticando esse tipo de problema, esse fechamento dos vasos sanguíneos. E aí você consegue fazer um procedimento por dentro dos vasos sanguíneos, por dentro da aorta, por exemplo, e abrir aquele caminho por onde estava fechada a passagem de sangue. Caso não haja a possibilidade de fazer esse tratamento por dentro do vaso sanguíneo, a gente pode fazer uma cirurgia aberta mesmo, utilizando uma prótese, que a gente fala, que é um vaso sanguíneo fabricado, podemos dizer assim.
Uhum.
Então a gente desvia o sangue daquele local que está aberto até o próximo local onde esteja aberto, para que o sangue possa descer para as duas pernas. É possível. Quando é que não tem possibilidade nenhuma de tratamento? Quando existir, a maioria das vezes é assim, André. Eu sei que sempre tem uma chance da gente tentar salvar a vida de um paciente e salvar as pernas dele também, mas existem alguns pacientes que a gente não consegue salvar a tempo ou não consegue salvar as pernas dele, as duas, a tempo. É quando existe uma oclusão arterial aguda, ou seja, o que é isso?
Um fechamento.
Quando há um fechamento, um entupimento de toda essa parte de aorta e que vai para as pernas por trombo. É como se o paciente tivesse tido uma trombose, ou seja, uma formação de coágulo de sangue naquele local da aorta, que é dentro da barriga, pode ser formado no coração e descer para dentro da barriga, para a aorta.
Uhum.
E aí, quando chega naquele local que está estreito, ele impacta, ele obstrui e é formado mais trombo naquele local, a ponto de fechar totalmente a passagem de sangue da cintura para baixo. Então o paciente, a depender daquele momento para frente, ele está correndo contra o tempo. Então cada segundo, cada minuto é importantíssimo para esse paciente não perder as pernas e talvez perder a vida. Então, nesse momento, quando acontece uma oclusão arterial aguda nesse paciente que tem esse problema da síndrome de Lerich, que é o fechamento dessa passagem de sangue para as pernas, ele corre contra o tempo. A maioria das vezes, mesmo fazendo o procedimento, o paciente que demora a fazer esse diagnóstico, ele pode chegar a óbito por complicações deste fechamento do vaso.
Perfeito, perfeito. 996398389, o Rico diz o seguinte: é bom programa, mas vou indo. Boa tarde para vocês. Valeu, André e Aquiles, dupla de sucesso. Muito obrigado aí, Rico, pela...
Rico, valeu. Obrigado pela parceria.
Grande abraço
de sempre, aí, meu amigo.
Valeu, Deus abençoe você. É, doutor, tem algum exame de sangue, ou então um exame de imagem, que antes de chegar na lesão? Porque sim, ali quando chega na lesão,
sim,
vocês já estão vendo.
Sim.
Né? Mas existe algum exame de imagem que permita vocês a dizer assim: opa, eu posso ter uma síndrome de Lerich aqui, vou tratá-la agora.
Sim. É, um exame mais simples pode ser o ultrassom, certo? Mas a maioria das vezes a gente utiliza um exame melhor. No caso da suspeita de síndrome de Lerich, a gente prefere pedir um exame de imagem, como a angiotomografia mesmo,
uhum,
porque aí ela realmente vai mostrar que local que está fechado. Porque essa síndrome de Lerich, André, ela não acomete apenas a parte da aorta que bifurca, ou seja, aquela parte da aorta que vem depois do umbigo, que vai para cada perna. Ela pode, na maior parte das vezes, ela pode comprometer a aorta que fica bem próximo das artérias que levam o sangue para o rim até. Então a maior parte das vezes pode acometer esse segmento da aorta, e aí em seguida esse segmento que vai para baixo que leva sangue para as pernas, e pode ter até comprometimento que vai acima dos rins, entendeu? Então essa doença aterosclerótica que gruda a gordura literalmente por dentro do vaso, atrapalhando a passagem de sangue, ela pode comprometer não só as pernas, mas também os rins e acima dos rins. Então isso pode ser desde a barriga, da boca do estômago literalmente,
uhum,
até lá embaixo, onde vai bifurcar nas pernas. A complicação da síndrome de Lerich foi mais evidenciada nessa parte das pernas, que é quando o paciente tem aqueles sintomas que a gente citou anteriormente,
uhum,
principalmente da claudicação importante, até a claudicação glútea e a disfunção erétil no homem. E aí ele não sabe dizer por que é, porque na verdade o pênis se enche de sangue. Por isso que ele mantém a ereção, porque os corpos cavernosos que ficam dentro do pênis, eles ficam cheios de sangue. Se falta sangue, não tem como ele ficar cheio de sangue, porque está passando pouco sangue para o pênis.
Uhum.
E é justamente por onde vem o sangue, por aquele vaso sanguíneo que vai ficar entupido. E aí, se você tratar essa obstrução, o pênis volta a receber sangue, volta a função erétil do pênis, o homem volta a ter uma vida normal.
Por vasodilatação, não é isso?
Por vasodilatação, exatamente.
É, por que eu falei isso? No final da década de 90, né, foi descoberto de forma acidental o citrato de sildenafil, hoje chamado de sildenafil, sildenafila, que é a substância ativa do Viagra, remédio lançado pelo laboratório Pfizer naquela década, que foi descoberto acidentalmente, porque o Viagra era estudado como um antipertensivo.
Exatamente.
Né? Como efeito colateral, ele deu uma supervalorização aí, justamente na vasodilatação.
Exatamente.
Que provocou o que provocou. Na realidade, o laboratório Pfizer estava quase quebrado quando fez essa descoberta acidental. Olha só como são as coisas, né? Então, o produto salvou a Pfizer a ponto dela comprar outros laboratórios mundo afora. Por quê? Porque ela teria ali 10 anos de patente para frente.
Sim.
Né, de 90 até 2000, se eu não me engano, 2001, 2002, se não me engano. É, foi a lei da patente, né? No mundo inteiro. E só quem tinha a fórmula era ele. Quem tinha problema de disfunção erétil, e a urologia ganhou muito com isso, porque até então não se tinha muitas medicações, né, doutor Aquiles, que permitissem tratar os pacientes com isso. Então ficou conhecido aí o azulzinho, né? É, muita gente fez uso e tal. Eu sempre tive vontade de testar, bicho, mas tinha medo, porque não sabia como é que estava o coração aqui e tudo.
Você tem uma ideia, esse medicamento, sildenafil, ele pode ser usado, às vezes, até pela pneumologia, para pacientes com hipertensão pulmonar. Ele pode ser usado sildenafil para tratamento de hipertensão pulmonar também. Você tem uma ideia.
Que como efeito colateral, pode deixar o cabo potente.
Exatamente, exatamente.
Não é verdade?
Exatamente.
Pois é, tá vendo aí? O Saúde em Foco também é cultura. Você precisa ouvir, rapaz, né? A gente tem história aqui pra contar. Doutor Aquiles, tem alguma maneira da gente prevenir a síndrome de Leriche? Pacientes, por exemplo, você sempre fala aqui de duas coisas. Você fala aqui de sobrepeso, de obesidade e de sedentarismo. Isso. Essas três coisas, sobrepeso, obesidade e sedentarismo, tem alguma correlação com a síndrome?
Tem. Se eu for colocar por ordem de prioridade para isso, o paciente mude o hábito de vida dele. Ele tem que, o paciente precisa parar. Não é diminuir, André. Não é diminuir. Parar do uso do cigarro. Literalmente.
Inclusive, o cigarro eletrônico mata igual ao outro, viu? É a mesma merda.
Parar. Então, por ordem de importância, ele deveria parar, com certeza, do cigarro, porque as substâncias que estão presentes no cigarro, ela consegue causar uma inflamação difusa, uma inflamação no corpo inteiro, nos vasos sanguíneos também, entendeu? Então, o cigarro, o controle adequado do peso, certo? E do colesterol, certo? Principalmente isso, e o sedentarismo. Colocaria nesses três como carro-chefes para você evitar de ter aterosclerose, principalmente do cigarro, porque ele realmente desencadeia tudo isso. O paciente que é diabético, se ele controlar bem o diabetes, ele vai ter infinitamente menos complicações do que um paciente descontrolado, mas esses são os mais comuns, André, porque a nossa população tem ficado cada vez mais um pouco mais velha, mas o jovem tem fumado cada vez mais cedo, entendeu? E a nossa alimentação pior, o colesterol geralmente, quando entra nos 30 anos de idade, começa a endoidar. Ninguém consegue controlar o colesterol, manter um nível de atividade física frequente, mas nesses três que eu elenquei aqui, tabagismo, o colesterol, controle ideal do peso com colesterol e atividade física conseguem mudar o hábito de vida do paciente e fazer com que ele evite de acumular gordura nos vasos sanguíneos a ponto de obstruir. Uhum. Isso é uma evolução natural dessa doença que pode comprometer. Lembrando, não é uma coisa frequente, mas ele pode comprometer tanto homens quanto mulheres. Uhum. Mas não é uma doença que se vê todo dia. Mas isso pode acontecer. E se acontecer, pode complicar realmente a vida do paciente. Então, o ideal é você prevenir ao invés de tratar.
Ok. Muito obrigado, então, doutor Aquiles. Doutor Aquiles, cirurgião vascular, atende aqui no Sindicato Rural, em Arapiraca, no centro da cidade, de segunda a quinta-feira, e no seu consultório aqui no Metropolitan, na Avenida Deputada Ceci Cunha, tá? O telefone do consultório é 3530-8440 ou então 99961-4310. Doutor Aquiles também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano, repetindo, 3530-8440 ou 99961-4310, tá? Um abraço aqui a Marley de Santos, JB Desenhos e Variedades. Boa tarde, meu querido JB, que tá em Brasília, Distrito Federal, né? Tava perdido, tu tava perdido, JB, lá no meio do povo, lá no dia 7, né? Eu vi você lá, viu? Eu vi você lá, consegui identificar você, né? Um grande abraço para você aqui, muito obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Tchau.